Você vai ouvir agora o programa A Despedida do Senador JK, um especial sobre os 40 anos do último discurso de Juscelino Kubitschek no Senado Federal. Este programa é uma produção da Rádio Senado.
Bom dia, gente. E aí, como é que vocês passaram desde a nossa última aula na terça-feira?
Bom dia.
Mais ou menos.
Foi, né?
Ih, Adalto, olha só, cara. Lá vem a professora Helenira inventando de novo.
O que, que foi, Glau?
Aquele troço que ela trouxe pra sala, que não é um radiogravador?
É, parece que é um radiogravador, sim. Mas o que será que a Helenira vai fazer hoje?
Sei lá. Só sei que dá vontade de perguntar se ela não tinha um radiogravador mais fuleiro do que esse.
Atenção, gente. Só lembrando, hein, que na próxima semana a gente tem a nossa prova, tá certo?
Eita, Glauco, olha só.
O que, que foi, cara?
Ah, não é só um radiogravador, não. A Helenir trouxe outro. Olha lá.
É mesmo. E pelo jeito também não é lá essas coisas, não.
Pintou sujeira, Glauco. A professora tá olhando aqui pra trás.
Adalto, Glauco, vocês dois aí sentados aí no fundo.
Professora querida, a senhora chamou, dona Helenir?
Olha aí, gente, na última aula vocês conversaram o tempo todo. Vê se vocês hoje maneiram, tá bom?
Sim, senhora.
Pode deixar, professora, que a conversa hoje vai ser mais animada.
Gente, hoje eu vou fazer a chamada no final, tudo bem?
Essa não,
Glauco. Gente, escrevi aqui no quadro a data de hoje, 3 de junho de 2004. Alguém sabe que dia é hoje?
Quinta-feira.
Só podia ser você, né, Glauco?
Foi mal, dona Helenir.
Bom, eu vou explicar. Hoje faz 40 anos que um político brasileiro se despediu do Senado. Dou um doce pra quem acertar.
O que será que
é? Tá pensando que a gente é criança?
Aí, Glauco, Adalto, vocês aí da galera do fundão, sempre tão atento nas aulas, vocês sabem de quem que eu tô falando?
Não sei, dona Helenir.
Tenho a menor ideia, professora.
Gente, há 40 anos, Juscelino Kubitschek, o JK, fez seu último discurso no Senado.
Mas, professora, eu sabia que o JK foi presidente da República, mas eu não sabia que ele foi também senador. Ele foi senador também?
Foi senador, sim. O JK deixou a presidência da República em 1960, ao passar a faixa para o Jânio Quadros. E no ano seguinte, em 61, ele foi eleito senador por Goiás.
Adalto, o que, que tem a ver um discurso de senador numa aula de história?
Cara, não tenho a menor ideia, mas eu tô até curioso pra saber onde é que a dona Helenir vai chegar.
Bem, gente, na última aula a gente falou sobre o golpe militar de 64. Karina.
Oi, professora.
Você lembra o que aconteceu com o presidente João Goulart depois que ele foi derrubado pelos militares em 31 de março de 64?
Ué, pelo que você ensinou pra gente, ele foi pro exílio, ele foi pro Uruguai, não foi?
Isso, Karina. E com a queda do Jango, qual foi o acordo que os militares fizeram com o Congresso?
Olha, eu acho que eles escolheriam um presidente que deveria ficar no poder até as eleições de 65.
Muito bem, Karina.
Muito bem, Karina. Essa aí sempre puxando o saco da professora.
É, Glauco, a Karina, né? Tô sabendo. Você sempre teve uma quedinha por ela.
Eu? Por essa CDF, cara?
Karina.
De novo, dona Helena?
É, você mesmo. Quem foi escolhido para ser o primeiro presidente do regime militar?
Ih, essa eu também sei. Foi o Marechal Castelo Branco.
Muito bem, Karina. Agora, pessoal, para continuar o nosso assunto, eu trouxe a gravação do último discurso do Juscelino Kubitschek no Senado. Sérgio?
Sim, professor.
Por favor, Sérgio, fecha a porta para a gente ouvir melhor a gravação. Afinal, ela tem 40 anos.
Chá comigo, dona Helenir.
Ei, Adalto, que programão para uma quinta-feira. Ouvi uma gravação de 40 anos.
É, agora, vamos vendo o que, que vai dar, né?
Mas o que, que ela vai fazer com outro radiogravador?
Acho que se um pifal já tem o outro do lado.
Olha aí, gente, a conversa aí no fundo.
Tá bom, desculpa.
Bom, gente, a eleição indireta do Castelo Branco foi negociada com diversos políticos no Congresso, entre eles o senador Juscelino Kubitschek.
Mas, dona Helena, uma coisa eu não entendo. Por que, que o JK aceitou negociar a eleição do Castelo Branco pelo Congresso?
Bom, boa pergunta. Daqui a pouquinho vocês vão ouvir no discurso por que o JK no início apoiou o que ele chamou de revolução. Deixa eu ligar aqui o rádio gravador.
É. E Adalto, será que vai funcionar? Eu vou sair daqui que vai explodir esse negócio.
Vamos esperar e ver, né?
Bom, gente, nós vamos usar esses dois radiogravadores na aula de hoje. Neste aqui tem uma fita com canções de 64. Vocês estão ouvindo essa música?
Quem é homem de bem não trai o amor que lhe quer. Seu bem, quem diz muito que vai, não vai assim como não vai. Não vem.
O nome dela é Berimbau. É um samba que foi um dos grandes sucessos do ano de 64.
Mas, professora, quem que tá cantando?
O Vinícius de Moraes e o quarteto em si. E o Vinícius compôs Berimbau junto com Baden Powell. Escutem só como essa música é linda.
Capoeira me mandou dizer que já chegou. Chegou para lutar.
Só faltava essa, Dalton. Músicas de 64. Que caretice.
Pô, bem que ela podia ter trazido um rockzinho maneiro, né, não, Glauco?
Cara, a gente vai sair daqui com cheiro de naftalina.
Bem, turma, nessa outra fita está o discurso do JK no Senado. E com essa música no fundo, a gente vai sentindo o clima daquela época. Agora nós vamos fazer uma viagem no tempo. Imaginem que estamos no dia 3 de junho de 64, uma quarta-feira, plenário do Senado Federal. Passa das 9h30 da noite e o presidente do Senado, Auro de Moura Andrade, convida o senador Juscelino Kubitschek para ocupar a tribuna.
Não vem.
Vem de dentro de si. Não sai, vai morrer sem amar. Ninguém, o dinheiro de quem? Não dá, é o trabalho de quem? Não tem.
Acha-se inscrito o senhor senador Juscelino Kubitschek. Sua excelência ocupará a hora do expediente a fim de falar em explicação pessoal. Assim sendo, o senhor senador, nos termos do regimento interno, não poderá ser apartiado. Tem a palavra o senhor senador Juscelino Kubitschek.
O tom grave de Auro de Moura Andrade refletia bem um momento tenso na vida política nacional. E o governo do Marechal Castelo nem tinha completado ainda 2 meses e começaram as cassações.
Cassações, professor?
É, Sérgio. Foi editado um ato institucional que, para o governo, era um decreto com mais força que a própria Constituição. O primeiro ato institucional autorizava as cassações de mandatos e a perda dos direitos políticos por 10 anos.
E esse governo cassou muita gente, professor?
Cassou sim, Karina. No primeiro momento, Castelo ainda nem tinha tomado posse. O governo tirou os direitos políticos de 40 deputados e senadores.
É. Carnaval de
Zimbabue. Isso aí eu conheço. Não é o Chico, professor?
Você conheceu a voz do Chico, hein, Karina? O Chico Buarque estava começando a carreira naquele ano de 64. Ele fez várias músicas de protesto nos anos difíceis do regime militar.
Era uma canção, só cordão e uma vontade de tomar a mão de cada irmão pela cidade no carnaval.
Aqui ele está cantando Sonho de um Carnaval. Essa música participou de um festival de música em 64 e foi gravada no ano seguinte.
Gente triste, posso entrar na dança.
Antes da gente ouvir Sonho de Carnaval, eu falava das cassações. E na próxima lista estava o Juscelino Kubitschek. Ele começou o discurso no Senado sabendo que era uma despedida. Vocês vão notar que o JK subiu à tribuna nem tanto para fazer a sua defesa, mas a do regime democrático.
Senhor Presidente, na previsão de que se confirme a cassação dos meus direitos políticos, que implicaria na cassação do meu direito de cidadão, julgo do meu dever dirigir desta tribuna algumas palavras à nação brasileira. Faço agora para que, se o ato de violência vier a consumar-se, não me veja eu privado do dever de denunciar o atentado que na minha pessoa vão sofrer as instituições livres.
Carnaval, esperança, gente longe viva na lembrança.
Adalto, por que iam caçar o Juscelino? A professora não disse que ele apoiou a eleição daquele coronel?
Coronel, Glauco? Você não prestou atenção não, cara? Foi o Marechal Castelo Branco.
Tá, Marechal, tudo a mesma coisa. Mas por que iam caçar o homem?
Sei não, cara. Mas, pô, pergunta pra dona Eleni.
Eu não. Vai parecer que eu tô interessado na aula. Pergunta lá, tu que gosta, vai.
Tá bom, Glauco. Vou quebrar seu galho, hein, cara. É, professora, por que queriam caçar o JK se ele apoiou a eleição do Castelo Branco?
Muito bem, Adalto. Tá ligado hoje, hein?
Você vê, né?
Adalto, foi o seguinte. O JK apoiou o movimento militar no início porque pensava que o novo governo e arrumar a casa e ficar no poder até 65, quando estava prevista a eleição presidencial.
Só que não teve eleição nenhuma, né, professora?
Quando o novo regime mostrou que queria ficar por muito mais tempo que o combinado e passou a caçar mandatos, aí o JK começou a discordar do governo.
E aí, né, professora, para ele entrar na lista de caçados foi um pulo, né?
É, foi esse o problema, Karina. O novo governo não admitia opiniões contrárias.
Viu, Glauco? Perguntar não arranca pedaço, cara.
Ah, deixa de conversar e presta atenção, cara.
Deixa que digam, que pensem, que falem. Deixa isso pra lá, vem pra cá, o que é que tem? Eu não estou fazendo nada, você também.
Pessoal, silêncio agora, por favor, pra gente continuar com o discurso do JK. Bom, mas antes, vamos escutar um pouco Jair Rodrigues, que está cantando Deixa Isso Pra Lá.
Nada, você também. Faz mal bater um papo assim gostoso com alguém?
Quem aqui gosta de rap?
Ah, mais ou menos.
Bem, dizem que Deixa Isso Pra Lá, um dos grandes sucessos de 64, foi o primeiro rap da história, vocês sabiam?
Adalto, essa professora tá maluca. Rap? 64?
Mas você quer saber, Glauco? Até que parece rap mesmo.
Deixa que digam, que pensem, que falem. Deixa isso pra lá, vem pra cá, o que é que tem? Eu não estou fazendo nada, você também.
Bem, gente, vamos voltar um pouco pro discurso do JK, hein? Depois de dizer que estava para ser caçado, Juscelino lembrou que quando o presidente foi tolerante com seus adversários, bem diferente do governo que estava no poder naquele momento.
Não me é lícito perder uma oportunidade que não me pertence. Mas pertence a tudo o que represento nesta hora. Julgo, sem jactância, ser este um dos mais altos momentos da minha vida pública. Comparo-o ao instante em que recebi a faixa presidencial, depois de uma luta sem tréguas contra forças de toda a ordem, inclusive as da calúnia, que em vão tentaram deter a vontade do povo brasileiro. Naquela ocasião, assumi perante a minha própria consciência a determinação de não me deixar guiar por ressentimentos ou por mágoas, por mais justas que fossem. Perante Deus, perante o povo, diante desta casa, posso afirmar que, presidente da República, durante 5 anos, zelei pela paz do Brasil, não autorizando, não permitindo, não pactuando com qualquer atentado à liberdade de quem quer que fosse e agindo sempre com dignidade administrativa.
Vocês ouviram que o Juscelino comparava aquele momento em que estava prestes a ser caçado às dificuldades que ele enfrentou ao tomar posse na presidência da República?
Mas o que aconteceu na posse, dona Helenia?
Para você ter uma ideia, Karina, houve duas tentativas de golpe militar no governo JK. Uma logo no dia da posse dele, em janeiro de 56.
Nossa, professora, o que aconteceu?
Bom, os golpistas derrotados foram depois anistiados. Isso é, receberam perdão do Congresso, que atendeu um pedido do próprio Juscelino.
Poxa, foi por isso que o JK disse que não guardava ressentimentos.
Tá atento, hein, Glauco?
Que é isso, Adalto? Tava só pensando logo.
E aí, gente, vocês dois aí no fundo, vamos deixar de conversa.
Fica tranquila, dona Leni. Até o Glauco aqui, ó, tá prestando atenção.
Até você.
Bom, vamos continuar, gente.
Passo que eu pretendo levar a vida.
Essa música linda, o nome dela é O Sol Nascerá, que fazia parte do primeiro disco da Nara Leão, a musa da Bossa Nova. O disco foi lançado em 1964. Bom, enquanto a gente escuta O Sol Nascerá, vamos falar no próximo trecho do último discurso do JK no Senado. O Juscelino se disse decepcionado com a Revolução. Segundo ele, a ideia da Revolução era salvar o país da tirania comunista, representada pelas forças que apoiavam o presidente João Goulart.
Neste momento, sinto uma perfeita correlação entre a minha ação presidencial e a iníqua perseguição que me estão movendo. É que a mesma causa continua viva, a mesma causa da defesa das instituições livres pela qual lutei. É essa causa que me transforma agora em vítima preferida da sanha liberticida que tenta marcar e manchar uma revolução feita para salvar-nos da tirania comunista. Sou ainda o mesmo cidadão, Ontem, detentor do governo, chefe constitucional das Forças Armadas, aquele que amparou e promoveu os seus mais ferrenhos adversários. Hoje, um homem desarmado, sem possibilidades de reação material, mas disposto a reagir com a energia, a determinação, a coragem dos que combatem para cair de pé.
Bem, pessoal, para entender por que o JK falou do medo da tirania comunista, é preciso lembrar que naquela época, 64, o mundo estava no auge da Guerra Fria.
Guerra Fria?
Eu sei o que é Guerra Fria, professora. Era uma disputa entre os Estados Unidos e a União Soviética.
Tá bom, Karina, é mais ou menos isso. Era uma guerra não declarada entre os Estados Unidos e a União Soviética, em que os dois países tentavam expandir suas áreas de influência.
Mas, professora, meu pai me contou tudo sobre isso. Os Estados Unidos estavam à frente do mundo capitalista, os que gostam muito do dinheiro. E os países socialistas eram liderados pela tal União Soviética.
Isso, Karina. E a década de 60 foi o auge da Guerra Fria. Era comum na época que os debates sobre quem era contra ou a favor do socialismo pegassem fogo.
Essa Karina acha que sabe tudo, né? Vai dizer que a Guerra Fria era porque um ficava jogando gelo no outro. Que gosta de dar uma de sabida.
Ô, Glauco, vai logo, rapaz. Diz lá pra Karina que você gosta dela.
Tá maluco,
Adalto? Ei, Glauco e Adalto, posso saber o que vocês tanto conversam aí?
Não é nada não, dona Neni. A gente tava falando sobre a cassação do JK.
Sei.
Estamos apresentando o especial A Despedida do Senador JK. O programa continua depois do intervalo.